Queridos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como que nós podemos construir uma vida com prudência. Você é uma pessoa prudente? O que é ser uma pessoa prudente? Não, uma pessoa que age com cautela, uma pessoa que tem um cuidado na condução, na construção das coisas, é uma pessoa que não vai agir de uma forma irresponsável, indo para lá, vindo para cá, agindo como dá na cabeça, mas é uma pessoa que pensa no hoje, mas está pensando também no futuro, está pensando nos princípios que estão atrás das minhas decisões. Quando nós falamos de prudência, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e Ele nos deixa um ensinamento muito especial. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler uma parábola do Senhor Jesus. Uma parábola onde Ele deixa um desafio para nós. Como é que nós podemos ter uma vida sensata, uma vida com prudência? O Senhor Jesus, Ele falou muito por parábolas. Se nós olharmos nas Escrituras, tem muitas parábolas onde Jesus usou ilustrações do cotidiano para deixar um princípio, para deixar um valor. E uma das parábolas está lá no término do Sermão do Monte. Nós vamos ver no capítulo 5, 6 e 7, Jesus, Ele prega um Sermão do Monte. Ele está ali com aqueles judeus, Ele está pregando e deixando princípios e valores. Quando você estuda o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte ali, você vai ver muitos ensinamentos que nos ajuda como viver uma vida extraordinária hoje, no nosso dia a dia. A nossa vida é formada de desafios. Você constrói uma vida pensando hoje, mas também olhando para o futuro, entendendo que vai ter momentos de grandes alegrias, momentos de grandes provações, mas o nosso Deus é o mesmo. E nós vamos olhar para essa parábola, eu quero ler essa parábola, e que você abra aí na sua Bíblia, no capítulo 7 de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 24, e vamos ver que o Senhor Jesus, Ele nos desafia a viver uma vida com prudência. O que é que o texto nos diz ali? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Queridos, esse texto que Jesus, ele destaca, fechando ali o Sermão do Monte, ele usa essa parábola para trazer um ensino muito especial com relação à prudência, com relação a ser sensato. Infelizmente, nos dias de hoje, temos muitos adultos que têm caminhado de uma forma insensata. Você conhece pessoas que caminham brincando com o perigo? Elas até conhecem a palavra, elas são orientadas, mas a todo momento está no fio da navalha. A todo momento elas vivem com imprudência. Elas recebem orientações, mas elas começam a flexibilizar. Basta vir uma circunstância e eu flexibilizo. Eu lembro que quando eu era adolescente, e nós fomos para a praia com os meus pais, ali em Florianópolis, e nós estávamos lá, e tinha dois amigos, filhos um pouquinho mais velhos, daqueles amigos do meu pai, que estavam ali, e eles vieram me chamar, vamos lá, porque tem um lugar legal para a gente nadar e tal. Eu falei, beleza, vamos lá. E chegamos lá, e tinha um lugar onde tinha um banco de areia no meio, vamos nadando até lá, aqui é fundo, você sabe nadar. E eu sabia meia boca, eu falei, eu sei, sabe, imprudente. E aí eu comecei a nadar, e de repente aquele negócio começou a ficar longe, e eu comecei a me afogar, e eu não conseguia chegar lá, e eu comecei a me afogar, e de repente eu descia lá embaixo, saía, e eu pegava fôlego e descia, saía, sabe. E daqui a pouco veio um pessoal, aquela gritaria, e aí veio um cara com uma prancha de surf, e ele chegou até mim, conseguiu me salvar ali, me colocar na prancha, e conseguiu me levar para a borda. Eu fui insensato, eu fui irresponsável, eu fui na onda, eu não tinha maturidade para poder entender que eu não ia conseguir chegar até lá. Eu sei que depois dessa experiência, eu fui para uma escola de natação, falei para os meus pais, eu falei, eu quero aprender a nadar. E eu estava lá em Cascavel, fui para uma escola de natação e eu comecei a aprender a nadar. E eu aprendi, hoje eu consigo mergulhar em mar aberto sem nenhum problema. Eu consigo, hoje eu faço natação, eu tenho um dos meus esportes favoritos é a natação, mas naquele momento eu fui imprudente. Infelizmente, muitas pessoas brincam com o perigo como eu brinquei. Certo? Você precisa repensar a tua caminhada. Será que você tem caminhado com prudência? Será que você tem caminhado olhando para a sua vida de uma forma prudente? Certo? E esse texto, a parábola de Jesus, ela vai trazer uma orientação sobre prudência usando o quê? A figura da casa. O que, que é a casa? Quando nós olhamos o termo casa, nós vamos ver na palavra de Deus que ele pode ser aplicado em vários contextos. Né? Deus ele fala para nós que ele quer fazer da nossa vida uma morada, uma casa. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e habita em nós. E nós acabamos sendo a morada do Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos lá também para o templo de Jerusalém, as pessoas diziam ali é a casa do Senhor. Então é o templo, é a casa onde o Senhor habita. Certo? E também nós podemos olhar para a nossa moradia, aonde nós estamos hoje, é a nossa casa, o nosso lar, certo? Mas em todos esses conceitos, existe um princípio, a casa normalmente é refletido um lugar de segurança, um lugar onde eu estou seguro, um lugar onde eu encontro tranquilidade para estar, um abrigo, um descanso. No Salmo 127:1, o salmista fala, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, o Senhor Jesus está falando de um lugar de segurança. Certo? Agora, com essa fase de coronavírus, para onde você correu? Foi para sua casa? Agora, imagine alguém que ele usa o trabalho como fuga. Ele não considera a casa. Sabe aquelas pessoas que trabalham e eles querem ficar mais no trabalho do que em casa? Aqueles que fazem questão de repente, fazer hora extra. Vira quase um workaholic, porque ele trabalha tanto, porque ele não tem prazer de estar em casa. Infelizmente, muitas pessoas vivem essa realidade. Teve um videozinho que circulou na internet, onde uma criancinha chega e fala assim, será que esse corona não sabe que eu não gosto de ficar em casa com a minha família? Certo? Foi um videozinho até engraçadinho. Mas que existe uma realidade muito complicada, porque o que nós queremos é sim estar em casa. Eu amo estar em casa, eu não vejo a hora de estar em casa, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Queridos, e quando Jesus usa essa metáfora da casa, é para refletir o que é mais importante, a nossa casa, o lugar de segurança, o lugar de amor. Jesus ele vai usar essa metáfora, usando a casa, a construção da casa. E porque Jesus estava falando ali aos judeus, ele usa uma comparação das técnicas típicas daquele contexto. A construção rural na Palestina, as casas elas poderiam ser construídas próximos a rios, porque ali facilitava. As casas elas não tinham toda uma estrutura como nós temos hoje. Então ele estava muito exposto a ladrões. Então normalmente se construía perto dos rios. E por isso que quando chovia muito o rio vinha e poderia correr o risco de levar aquela casa. E ele vai colocar esse contexto usando uma comparação da construção naquela época. Você poderia construir uma casa onde você teria um pouco mais de trabalho para aprofundar a base, chegar na rocha. Ou você poderia construir sobre um terreno, sobre areia, sobre um terreno muito frágil. E naquele momento, a casa, ela parecia igual, ela estava ali junto, mas no momento de chuva, no momento de tempestade, que ia verificar aonde se tinha construído uma casa, sobre a rocha ou sobre a areia. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos tirar alguns princípios aqui, porque ele fala que viver com prudência requer conhecer e praticar a palavra, e ele usa a metáfora da casa, porque você constrói a sua vida, a sua casa, a nossa casa é a construção da nossa vida, e quando nós conhecemos e praticamos a palavra, nós agimos com prudência. Veja ali no versículo 24, ele vai dizer ali, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Como é que está a construção da sua vida? Como é que está a construção da sua vida emocional? Da sua vida espiritual, do seu casamento, seu relacionamento com seus filhos. Como é que está a construção da sua casa? Nós estamos numa caminhada de construção. Ninguém hoje está assim, puxa, agora eu construí algo estanque, nunca mais vai mudar. Não, por quê? Porque a vida, ela é dinâmica. O sucesso do passado não garante o sucesso do presente e o sucesso do futuro. O fracasso no passado não quer dizer que você vai ter que ser fracassado a vida toda. O que importa é como você constrói a sua casa, como você edifica a sua vida emocional, espiritual, material. Você, como uma pessoa prudente, você pode sim construir a sua casa de uma forma que edifique, edificada pela palavra do Senhor. Nós vamos olhar para esse texto e vamos avaliar algumas fases na construção da casa que nos ajudam a entender como é que nós podemos construir a casa com uma pessoa prudente e não como uma pessoa insensata. Nós vamos ver, pensando na sua vida emocional, espiritual, familiar, como é que você tem construído a sua casa, com prudência ou com insensatez. Eu quero trazer um desafio para o teu coração, você olhar para a tua vida, para o teu coração, para a sua casa, e você repensar, você avaliar, e você ratificar princípios e valores que ajudam você a ter uma vida estruturada, firmada no Senhor. E o primeiro destaque que eu quero trazer é na construção de uma vida, ou seja, da sua casa com prudência. Primeira coisa, você precisa retirar o entulho do velho homem. Queridos, quando você vai construir uma casa nova, você comprou um terreno, e você vai lá e leva o construtor, ele faz um orçamento para construir aquela casa. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É tirar todo aquele entulho. É fazer uma limpeza naquele terreno. E de repente tem resto de madeira, de repente tem resto de construção. Você precisa tirar, você precisa aplanar aquele terreno para construir a casa em cima. Ninguém vai construir uma casa nova em cima de uma estrutura velha, em cima de um terreno cheio de entulhos. Então quando nós pensamos na nossa vida, tem muitas pessoas que têm carregado entulhos, tem muitas pessoas que têm falta de perdão, tem muitas pessoas que têm pecado de estimação. Então você precisa construir uma casa nova, primeiro retire os entulhos, restaure, olhe para o teu coração, quais são os lixos que você tem carregado. Muitas pessoas têm vivido vidas contraditórias, certo? E tem até frequentado a igreja, mas tem vivido longe dos princípios da palavra de Deus, tem vivido como insensato. Os lixos e entulhos muitas vezes são essa manutenção de pecados de estimação, e eles não percebem que existem três raízes que levam ao pecado e à escravidão, e consequentemente leva a viver uma vida contraditória. Querido, se você está na igreja e você tem vivido uma vida contraditória com a palavra de Deus, você precisa olhar que possivelmente o que está acontecendo é que você tem entulhos dentro de você, que precisa ser tirado para uma construção de uma casa nova. Se você está vivendo uma vida de religiosidade, você vem para a igreja e você cumpre mais um item da tua agenda semanal, isso aí alivia a tua consciência, mas você não entrega completamente ao Senhor, você precisa tomar uma decisão de tirar os entulhos da sua vida. Eu vivi muito tempo assim, queridos. Eu vivi muito tempo assim. Eu lembro que quando eu estava no catolicismo, e eu estava lá, e eu pegava uma vez por mês, escolhia uma missa no sábado à noite para ir para a missa. E eu chegava na missa, e eu repetia todas aquelas palavras sem pensar muito, mas eu já estava pensando aonde eu ia depois, que era para as baladas, que era para as noitadas, certo? E eu passava aquele momento como se fosse um momento onde eu tinha uma obrigação mensal. A cada 6 meses, eu ia lá me confessar para o padre. E eu mentia para o padre. Eu falava assim, ah, padre, dá a sua bênção porque eu pequei. Faz uns 6 meses que eu não me confesso. Era sempre o mesmo tempo, mais ou menos. Eu falei assim, olha, eu pequei, esses são os meus pecados. Eu falava 1, 2 ou 3 pecados e falava assim, desses pecados e todos os pecados esquecidos, peço perdão, absolvição e penitência. Eu vivi uma religiosidade e eu tinha vários pecados que vinham na minha mente, mas eu nem falava, porque eu estava ali para cumprir um rito religioso, certo? E infelizmente muitas pessoas vieram desse contexto e mudaram de placa de igreja, mas não mudaram o coração, não construíram uma casa nova porque ainda estão presos, certo? Você é daquelas pessoas que nesse tempo de coronavírus é aquela pessoa que realmente sente falta de estar com a igreja do Senhor, Queridos, eu sinto falta de abraçar, falta de compartilhar, falta de sentir o calor humano. Mas tem pessoas que estão se sentindo confortáveis, dizendo assim, ah, que bom, todo mundo agora não precisa ir para a igreja, agora eu posso ficar domingo de manhã, eu vou assistir o Esporte Espetacular, ou agora eu posso ficar tarde e eu vou assistir o Faustão, sei lá o quê. Queridos, se você está confortável, avalie o teu coração. Você pode estar vivendo uma religiosidade, você pode estar vindo para a igreja para colocar um tique na tua agenda semanal e não um compromisso com Deus. Mas quando nós voltamos ali para as três principais raízes da escravidão, nós podemos dizer ali que o pecado dos olhos, a luxúria dos olhos, os olhos é a janela da alma. Então quando eu deixo meus olhos me conduzirem, certo? Quando de repente eu sou homem e passa uma mulher, de repente com decote e tal, e eu olho a hora que eu olho a primeira vez, isso não é pecado necessariamente. Agora quando eu olho a segunda, já começo a cobiçar, eu estou pecando. E assim os olhos, eu olho a pessoa viajando, e eu olho a pessoa tendo sucesso, passando a perna na empresa, agindo de forma desonesta, e eu falo assim, puxa, eu acho que vale a pena eu ser desonesto, porque eu vou conseguir viajar como essa pessoa está viajando, e eu deixo os meus olhos me conduzirem e colocarem atitudes do meu coração. E você vê muitos pecados, então, estão baseados naquilo que eu vejo. Os pecados da carne, quando eu tento suprir um desejo da carne, quando eu tento, eu vou deixando a carne me dominar, e eu olho para a palavra, embora a palavra falhar, mas a minha carne diz que eu quero ver. Queridos, viver a fé cristã é uma constante luta. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa sempre vai tentar nos puxar para o pecado. E eu preciso estar firme no Senhor, eu preciso conhecer e viver a palavra de Deus, para não deixar que a carne me domine. E é uma segunda raiz, onde muitas coisas, ela acontece como consequência. O adultério é consequência do pecado da carne, certo? Você ir, você deixar brechas, você vai deixando brechas, são consequências. E um terceiro ponto é o orgulho gera muita escravidão. Autossuficiência, eu me acho melhor, eu sou bom. Queridos, abandone isso. Todos os pecados são subproduto dessas três áreas. Muitas pessoas imprudentes têm brincado com essas áreas e não têm ideia dos riscos que estão correndo. Então, antes da construção de uma casa nova, queridos, olhe para o teu coração. Existe algum pecado de estimação que você precisa abandonar hoje? Existe algo no teu coração que você precisa fazer hoje? De repente está tendo muito tempo para pensar. Tem pessoas que estão escravas de sentimentos. Tem perdão não liberado aí. Você precisa hoje liberar perdão. Você precisa hoje, aproveitando que é o tempo de corona, você não tem coragem de ser olho no olho. Então agora faça uma live, faça uma ligação por vídeo, mas não deixe mais esse sentimento da falta de perdão, esse ressentimento, esse orgulho dominar o teu coração. Vamos tirar todo o entulho. Queridos, Jesus nos orientou, construa uma casa nova em cima da rocha. Então, para isso, nós precisamos conhecer, ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, primeiro destaque, tira o entulho. E quando eu olho para o texto, nós temos um segundo destaque aqui. Veja ali no versículo 25, caiu uma chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram contra a casa. Ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Então, viver com prudência requer construir uma fundação inabalável. O que é uma fundação? Certo? É aquela base que é pouco vista, mas que é a sustentação para toda a beleza que vai ser construída em cima. Ouvir e praticar a palavra de Deus requer investimento. É a base para a construção de uma vida coerente e prudente. Queridos, sua vida está firmada em fortes alicerces. Como é que está a base? Que uma coisa é o meu exterior. Você olha aqui, você chega na igreja, você cumprimenta o irmão que está do seu lado, quando nós temos os cultos presenciais, logicamente, certo? E você vê essa pessoa, e você fala assim, puxa, essa pessoa é crente demais, essa pessoa é firme demais, ela é, certo? E você conversa aqui 10 minutos, 15 minutos, antes do culto, depois do culto, aí você tem um exterior ali. Mas quando você vai conhecer a fundo, de repente essa pessoa na casa dele, ele é agressivo com a esposa, ele é bruto com os filhos, ele é viciado em pornografia, ele tem a mentira como algo que ele pratica diariamente, no trabalho ele é desonesto. Queridos, o exterior é muito fácil. Você olha as casas lindas que são construídas pela cidade e você imagina, puxa, essa casa é muito top, mas o que define não é a beleza exterior, é o fundamento. Aonde essa casa está colocada, aonde ela foi construída. Quando você entende o sacrifício de Cristo, você que precisa limpar o terreno, você se liberta dos entulhos e você inicia uma construção com uma nova base. 2 Coríntios 5,17 está dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O alicerce envolve uma caminhada comprometida com Cristo, não uma vida de conveniência. Quando o risco de morte chega, até o ateu vai buscar a Deus, certo? Nós não precisamos ser essas pessoas que buscam a Deus quando o bicho pega. Nós precisamos montar uma base, um alicerce, certo? Então, muitas pessoas têm construído um alicerce meia boca. Quando nós olhamos no noticiário, recentemente teve um prédio lá em Santos que caiu, desabou do nada. O que que acontece? Possivelmente eles começaram a fazer a perícia ali. E eles viram que a fundação daquele prédio foi construída onde foi economizado cimento, onde colocou um nível excessivo de areia, onde ele tentou fazer uma gambiarra. O construtor, ele tentou fazer uma gambiarra. Então, o que que acontece? Eu não sei, mas pelos indícios, parece que a base é que estava comprometida. Muitas pessoas já levantaram a mão, já aceitaram Jesus, mas estão vivendo uma vida irresponsável. O alicerce está frágil, colocando em risco sua vida, sua família e todos que estão ao seu redor. Queridos, para construir um bom alicerce requer comunhão com Deus, requer santidade, um novo estilo de vida, um compromisso real. Este é o alicerce que fará você enfrentar as chuvas fortes, os rios que transbordam. Sabe, voltando para o versículo 25, ele fala sobre as chuvas que transbordaram os rios, mas ela não caiu porque tinha os alicerces na rocha. Prudência requer investimento na sua vida com Deus. Prudência requer você não esperar vir um problema para você se preparar. Lembra de José do Egito? José do Egito, ele 7 anos de grande fartura, ele se preparou, e ele fez celeiros ali, ele guardou, e ele foi prudente, para que quando viessem 7 anos de seca, de escassez, ele pudesse ter o alimento. Nos dias de hoje, muitos empresários que tiveram uma vida prudente, que guardaram, que montaram uma boa reserva, eles estão tendo oportunidades. Eu tenho empresários que têm trabalhado comigo, que eles falaram assim, olha, está aumentando o serviço, porque a empresa que prestava o serviço igual a nós, eles não conseguiram, eles tiveram que fechar a fábrica, e aí a empresa pediu se nós poderíamos atender, e nós estamos aumentando o nosso faturamento, estamos aumentando a nossa produção. Queridos, janelas de oportunidade, você que é prudente, você vai ver Deus honrando, você vai ver oportunidades aparecendo. Agora, se você é imprudente, e você não forma uma boa base, a hora que vier as tempestades, você vai cair, você vai não só cair a sua vida, mas você vai envolver toda a sua família na queda. Fundamento está aqui, ó, na palavra de Deus. Certo? Você precisa ouvir, você precisa praticar essa palavra. Certo? Porque o fundamento está aqui. Se você tem caminhado de uma forma imprudente, insensata, essa noite é uma noite de mudança na sua vida e na sua história. Você está aí na sua casa, momento propício para você tomar uma decisão, para você ir para o quarto secreto depois desse culto e falar: Deus, muda a minha vida, muda a minha perspectiva, me ajude a ser prudente, me ajude a ser sábio na construção da minha vida espiritual, da minha vida emocional, da minha vida familiar. Quero ir para fechar esse texto. Eu quero trazer ali um outro destaque. Veja ali, viver com prudência requer construir a sua casa aonde? Então você tira o entulho. Depois que você tira o entulho, você vai construir os fundamentos. Mas você constrói o fundamento aonde? Na rocha. Você constrói seu fundamento na rocha. Então a fundação deve estar na rocha. O que é a rocha? Isaías 26, 3 e 4 está dizendo lá, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Queridos, fundação na rocha requer confiar no terreno, onde você coloca a sua fundação. E essa rocha é o Senhor. A nossa rocha é o Senhor. Não tem como você querer viver uma vida prudente, colocando sua base em terreno de areia. Colocando a sua base no sucesso profissional, colocando sua base no, na tua autossuficiência. Nossa base deve estar na rocha, que é o Senhor. Você tem construído a sua base na rocha, a sua casa na rocha. A nossa rocha é o Senhor, e não tem como viver prudente se não estiver firmado no Senhor. Sabe, o Jesus, ele faz essa comparação de quem ouve, mas não pratica, e constrói sua casa na areia. Veja ali no versículo 26, mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Querido, Jesus está falando aqui sobre hipocrisia. Aquele que ouve, sabe, aquele que está na igreja, consome uma programação, mas não vive. Ele está falando de... Ele não está falando para aqueles que não ouvem. Ele está dizendo daqueles que vêm para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, que vem e participa do culto, só que não vive o que ouve, não vive o que conhece, não tem Jesus como uma rocha. A vida com Cristo requer compromisso, requer prudência. Veja ali, aquele que constrói a casa na areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e grande foi a sua queda. Essa casa na areia, ela é submetida às mesmas intempéries da casa que foi construída na rocha. Mas essa caiu, e aquela não. Queridos, é as mesmas tempestades. Você vai olhar o texto, ele está trazendo a mesma circunstância. Mas no momento da construção, o que acontece? A diferença entre o prudente e o insensato. O prudente, ele está olhando para aquele momento onde o sol está brilhando, onde o tempo está muito limpo, está tudo muito belo, mas ele pensa lá na frente, porque a nossa vida, ela tem altos e baixos, e ele vai e ele gasta um pouco mais de energia, mas ele constrói a sua casa na rocha, ele coloca firmado na rocha, os fundamentos na rocha. O insensato, ele olha e ele fala assim, puxa, tem sol, tá legal, não vou precisar tanto esforço assim não. E ele pegou com menos esforço, e ele fez um negócio meia boca ali, certo? Mas ele não estava pensando no momento das intempéries, ele estava pensando somente naquele momento. E a hora que veio a chuva, e aí aquela casa construída na rocha, ela permanece de pé, a que é construída na areia, ela cai e destrói tudo. Queridos, como está seu compromisso com Deus? Como está seu compromisso com Deus? Aonde você tem construído a sua casa? Pessoas que brincam com o evangelho, brincam de ser crente, estão construindo sua casa numa base muito frágil. Eu lembro que quando, logo que eu cheguei aqui na IBB, lá em 97, 98, nós tínhamos aqui na juventude um movimento chamado Sopão. E nós vínhamos aqui no sábado à tarde, no início da tarde, e nós preparávamos um sopão. E nós pegávamos uma Kombi da igreja, umas 10 e meia, 11 horas da noite, e nós saímos de distribuir sopão pela cidade. E nós íamos embaixo das marquises, aquelas pessoas que dormiam embaixo das marquises, e nós chegávamos ali, e nós falávamos da palavra de Deus, e nós orávamos com eles. E muitas pessoas, embora tivesse uma sopa quente ali, eles vinham até nós, não por causa da sopa, mas eles vinham para ser ministrados pela palavra de Deus. E eu lembro de um senhor que eu fui entregar um sopão para ele, e ele falou assim, hoje eu estaria fazendo aniversário de casamento, será que você pode ligar para minha esposa? Porque eu tive que sair de casa, certo? Eu era presbítero da igreja, a minha esposa é da igreja, meus filhos estão na igreja, eu era presbítero da igreja, mas eu fui deixando brechas, eu entrei na pornografia, e eu fui para o adultério, e aí eu saí de casa, aí eu fui para a bebida, e hoje eu estou aqui comendo lixo. Aquela pessoa que conhecia a palavra de Deus, aquela pessoa que servia na igreja, mas ele vivia uma religiosidade. E eu lembro que eu liguei para a esposa no dia seguinte, e aquela esposa surpresa, e eu falei assim, olha, deixa Deus restaurar o teu casamento, deixa Deus restaurar a tua família, teu esposo está lá, debaixo de uma marquise, dormindo lá, vai lá, restaura, trabalha o perdão, tira o entulho, certo? E eu não sei o que aconteceu, porque eu não consegui mais acompanhar aquela família. E eu era recém-convertido, mas eu levei uma palavra de esperança. E aquela família, aquela esposa falou que ia tentar localizar o esposo. Sabe, muitas pessoas têm sofrido hoje consequências de construir uma casa numa base muito frágil. Então, teu compromisso com Deus, ele precisa estar firmado na rocha que é o Senhor. E porque a vida é muito frágil, basta um vírus para que muitas pessoas percam a essência. Muitos casais estão tendo problemas agora nessa época de isolamento, porque não aprenderam a conviver juntos. Estavam se enganando, somente dormindo debaixo do mesmo teto. Uma vida que é construída na areia, ela abre brechas para os prazeres do mundo. Uma vida que é construída, uma casa construída na areia, ela é muito vulnerável e muito frágil, qualquer ventinho vai derrubar. Mas quem é construído na rocha, pode vir o que for, porque a minha fé está no Senhor, que é a minha rocha, que é a minha salvação. Certo? O texto termina ali quando Jesus acabou de dizer no versículo 28, as multidões estavam maravilhadas com o ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Queridos, mestres da lei que conheciam muito, mas não viviam o que conheciam. Eles eram hipócritas. Por isso Jesus alerta. Lá no início, vamos voltar lá. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O desafio que eu tenho nessa noite é aonde você tem construído a sua casa, aonde você tem construído a sua história, aonde você tem construído a sua vida. É na rocha ou é na areia? Aonde você tem construído? Vivendo os princípios ou vivendo uma religiosidade? Eu quero que você faça um compromisso hoje com Deus. Se você tem vivido de uma forma imprudente, você vai identificar, você vai tirar um entulho da tua alma e do teu coração. E você vai assumir um compromisso com Deus e formar um fundamento, uma base firmada na oração, no conhecimento da palavra, e para viver plenamente a palavra de Deus. E você vai construir uma nova história daqui para frente. Você tem vivido uma vida imprudente ou uma vida insensata? Prudente ou insensata? Quando olhamos ali os detalhes ali da palavra do Senhor nesse ensinamento. Aquelas pessoas, os dois construtores, estavam com os mesmos materiais, à sua disposição a mesma coisa. E eles poderiam decidir construir a casa na rocha ou na areia. E tomaram decisões diferentes, que gerou consequências diferentes. Eu quero dizer que o nosso Deus, ele morreu por cada um de nós, por mim e por você que está aí, do outro lado da tela. Deus morreu por nós. Nós temos à nossa disposição o amor de Cristo, a graça. Cabe a nós decidirmos o que nós vamos fazer com isso. Nós temos a mesma palavra de Deus. Cabe a nós decidirmos se nós vamos somente ouvir ou vamos ouvir e praticar. O desafio que eu coloco no seu coração nessa noite é que você construa a sua casa na rocha. Você pode fechar seus olhos onde você está. Feche seus olhos aí, eu quero falar com você que ouviu essa mensagem e que, de repente, você nunca entregou a sua vida ao Senhor. Porque se a nossa rocha é o Senhor, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está. Enquanto Deus está ministrando teu coração, coloque aí dizendo assim: Deus, como eu tenho sido imprudente, como eu tenho sido insensato, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero abandonar esse pecado, Deus, que eu tenho vivido, esse pecado da pornografia, esse pecado do adultério, esse pecado da cobiça, esse pecado, Deus, fazendo mamon, Deus, o dinheiro, Deus mamon, o meu Deus. Eu quero abandonar a idolatria, eu quero abandonar tudo aquilo que me atrapalha de construir a minha casa na rocha. Deus, eu peço perdão dos meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Recebe o meu coração. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Faça essa oração aí onde você está, entregando a sua vida, dizendo: Deus, eu quero sim entregar a minha vida ao Senhor. Você fez essa oração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Feche seus olhos. Deus, mantenha seus olhos fechados. Deus amado, eu quero colocar esses irmãos e essas irmãs que nessa noite estão agora entregando a sua vida ao Senhor. Que estão se arrependendo dos pecados. Que estão abandonando os pecados. Que estão realmente tomando uma decisão de entrega plena ao Senhor. Abençoe e confirma no coração deles essa decisão. Em nome de Jesus. Queridos, agora eu quero fazer uma conversa, quero ter uma conversa com você que já conhece o Senhor. De repente você já tem frequentado a igreja há anos, mas você tem vivido como insensato. Você tem vivido uma religiosidade. Você tem deixado brecha para que Satanás venha e comece mais uma vez uma crise no casamento. Mais uma vez eu tenho pisado na bola. Mais uma vez eu tenho pecado. Eu quero te desafiar a você construir uma casa na rocha. Você tomar uma decisão de um novo tempo diante do Senhor. Então, coloque aí a sua vida diante do Pai agora, nesse momento. Eu quero desafiar você a se entregar diante do Senhor. Você abandonar essa provação. Você abandonar esse pecado que você tem carregado. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, eu quero colocar igualmente esses irmãos que hoje decidem abandonar a insensatez, que estão tomando uma decisão de viver uma vida prudente diante do Senhor. Abençoas, ó Deus, de uma forma muito especial. Que o Senhor venha com graça, com amor sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você que tomou uma decisão ao lado de Jesus, a hora que terminarmos, nós vamos ter um cântico agora fechando esse tempo, onde você vai deixar o ousado do amor de Deus entrar no teu coração. Mas ao terminar esse cântico, nós estaremos despedindo desse culto. Eu quero que você entre no link que vai ser disponibilizado no chat e você coloque ali os seus dados. Eu quero poder fazer um contato contigo. Eu quero poder orar com você e ajudar nessa decisão. Essa decisão é a decisão mais importante da sua vida, entregando a sua vida ao Senhor Jesus.